Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em primeiro lugar, também meus cumprimentos para os datilocopistas que estão lutando por uma causa justa e dizer que contam com o meu apoio. Senhor presidente, eu, desde que entrei no Senado, que luto para que nós tenhamos sessões de segunda a sexta, com uma semana livre para ir às bases. Porque eu creio que se nós ficássemos aqui a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, a gente não perderia tanto tempo de votar algo ou ficar parado só na outra semana. No dia seguinte já retomava. Além disso, parlamentar é conversar. A gente conversaria de noite. Nós nos encontraríamos. Nós teríamos um trabalho muito mais eficiente. Mas eu confesso que até isso, que é uma coisa boa, nós estejamos usando de uma forma teatral, para passar a impressão à opinião pública de que nós estamos fazendo aquilo que nós não fizemos ao longo de meses. E a prova é que corremos o risco da sessão ser suspensa daqui a pouco, por falta de senadores presentes. O problema é que isso está sendo feito em outras coisas também, senadora Ana Amélia. As votações que nós fizemos aqui foram claramente apressadas, de uma maneira tal que beira a irresponsabilidade. Eu me arrependo de ter votado a favor do projeto de lei dos royalties do petróleo para a educação da forma que veio aqui, senadora Ana Amélia. E para mim é muito difícil fazer isso, porque eu fui o grande defensor disso. Desde 2008, que é rara a semana em que eu não toco nesse assunto, não escrevo artigo, apresentei 3 projetos de lei, mas da maneira como nós votamos, não foi séria. Nós votamos para aplicar 258 bilhões de dólares, de reais. Primeira irresponsabilidade, esse dinheiro vai ser esse ou não vai ser esse? Esse petróleo, que base a gente tem? Ninguém levantou aqui a hipótese de que essas reservas não estejam ainda bem qualificadas. Ninguém chamou para analisar se de fato é possível tecnicamente explorar petróleo tão profundo. Ninguém analisou qual será o preço do petróleo daqui para frente. E além disso, ninguém sabe quanto esse dinheiro entra. E nós votamos criando uma falsa impressão de que a educação no Brasil está resolvida, porque virá o dinheiro do pré-sal. Sobretudo, nós não discutimos qual é melhor para o Brasil. Investir esse dinheiro no momento em que eles vão saindo e chegando ao governo, ao Tesouro, ou deixá-los no fundo e só usar a rentabilidade. Não discutimos isso. Era uma proposta minha, junto com o senador Aloysio Nunes, de que se criasse um fundo para aplicar esse dinheiro e usar a rentabilidade para sempre. Isso não foi nem discutido. A ideia de colocar uma vinculação à educação de base não foi colocada. Ficou a tal da prioritariamente, que não quer dizer nada no projeto de lei. Nós não votamos seriamente o royalties. O próprio crime hediondo, que é uma lei tão clara que eu mesmo já apresentei um projeto desse tipo. Agora o senador Pedro Taques colocou. Mas hoje eu lendo os jornais, eu vejo uma figura da responsabilidade do presidente da Transparência do Brasil, dizer que como se fez, não está claro como serão tomadas as medidas para que seja executada. Corre o risco de ser mais uma dessas leis que não pegam no Brasil, por falta de cuidado nosso. O passe livre. Claro que eu sou favorável a que estudantes não devam pagar ônibus. Mas quanto vai custar? De onde vem o dinheiro? Se forem os 40 bilhões que o governo fala, equivale a 2 vezes o programa Bolsa Família, é uma coisa. Se forem 5 bilhões, é outra. E de onde vem o dinheiro? A proposta parece ser tirar dos royalties do petróleo que iriam para a educação. Eu não serei favorável a isso, porque o royalties do petróleo é para a educação. Transporte, mesmo vinculado à educação, é transporte. Tem que sair de outro lugar, senão daqui a pouco é o salário dos professores que vai pagar o passe livre. E eu garanto como os estudantes não são favoráveis a isso. Eu garanto como eles querem lutar para sabermos de onde sai esse dinheiro. Como nós votamos em grande parte pelo royalty, pela pressão da sociedade civil que vem estudando isso e pela pressão da UNE e das outras entidades. Mas não sentamos com ele para refletir o que era melhor. Nós votamos, foi derrotada na Câmara a PEC 37, famigerada a PEC 37, mas merecia ter sido discutida um pouco mais. Merecia ter sido discutido as relações entre o Ministério Público, a Polícia e a Justiça. Não daquela forma que era uma tentativa de tolher o papel do Ministério Público de fazer investigações. Mas podia se ter encontrado uma outra maneira. A ficha limpa mesmo para servidores, claro que isso é fundamental, a gente tem que comemorar. Mas como é que vai se definir exatamente o que é ficha limpa? Como é que a gente vai decidir o que é realmente ficha suja? Não se discutiu com o cuidado devido. Por isso, eu venho aqui denunciar que esse tipo de comportamento teatral, para dar a impressão de que mudamos e de que estamos atendendo às aspirações populares, não vai dar bons resultados. O governo brasileiro está tentando controlar a inflação, reprimindo as tarifas. Consegue por 6 meses, 1 ano, depois ela explode. A mesma coisa é nós aqui votarmos leis que são simpáticas, mas de forma apressada, que não serão cumpridas e que o povo se acalma hoje, mas quando voltar, volta com uma desconfiança muito maior do que aquela que tem hoje. Não é responsável politicamente votar apressadas as coisas. O plebiscito, por outro lado. Nós temos um plebiscito que é parte de um teatro. Nós temos que fazer um plebiscito, senador, que diga o seguinte: o que fazer com o dinheiro público? Esse é um plebiscito que merece uma análise cuidadosa para fazer uma série de perguntas. Não pode ser só essa, abstrata. Como eleger e nomear os que tomam decisões sobre os recursos públicos? E terceiro, como punir os que fizerem corrupção, tanto do comportamento como nas prioridades? Esse seria o grande plebiscito republicano do Brasil. Isso não se faz com duas perguntas. E perguntas sobre temas tão genéricos. Querer que nós, eu me incluo no meio dos eleitores, votemos a favor do fundo público ou fundo privado sem termos informações suficientes, não é sério, é teatral. A presidenta vai para a televisão e diz que o povo é inteligente para votar. Claro que o povo é inteligente, mas precisa, como eu também, das informações. E nós não temos as informações, porque depende de qual fundo público, de onde sai o dinheiro, para onde vai, como vai ser distribuído. Aliás, uma pergunta que o senador Dornelles me fazia há pouco, se eu sabia. Veja que até ele não está com as informações. O plebiscito, na hora de ser votado, senadora Ana Amélia, o tempo para defender uma ou outra posição vai ser distribuído conforme o tamanho das bancadas dos partidos? Se foi uma indecência. Até porque os partidos são divididos. Nenhum partido que eu saiba tem posição fechada sobre nenhuma dessas questões. Ninguém sabe. Como é que a gente vai fazer um plebiscito que a gente não sabe sobre o porquê, sobre o quê e nem sabe como? Não sabe o porquê, não sabe o como. É um plebiscito teatral, como tem sido teatral grande parte daquilo que a gente vem votando aqui. Nos próximos dias, tem uma lista de 7 projetos. Vamos analisar nesses 2 minutos que faltam. A lei do passe livre, eu já falei, não está claro. Eu não tenho informações para votar. A extinção do foro privilegiado para deputado e senador, eu creio que isso aqui não tem dúvida. Isso é uma excrescência que não devia existir nunca. Mas isso aqui se vota num minuto, não se precisava esperar tanto. O povo vai se perguntar por que esperaram tanto. A eliminação da aposentadoria como pena disciplinar de magistrados e promotor, que não é corrupção ou crime, está correto. Mas vai precisar explicitar direitinho em que circunstâncias pode ser que se justifique a aposentadoria. Porque há casos e casos, não é tão simples assim. A diminuição da exigência para a apresentação de lei de iniciativa popular. Excelente isso. Mas como vamos fazer isso? A gente vai ou não debater essa tremenda dificuldade de da relação da democracia direta com a democracia participativa? A gente vai ou não discutir essa coisa sensível que é a validade de assinaturas digitais contra assinaturas manuais? Como é que a gente vai aprovar aqui diminuição da exigência de apresentação de leis de iniciativa popular? Elimina-se tudo que chega aqui digitalmente? Fica apenas assinaturas manuais? Se for assim, não está bom. Autoriza-se assinaturas digitais? Se não disser como é que elas são fiscalizadas, não está bom. Essa será uma votação irresponsável se fizerem. A carreira do médico sendo contratado para vir do exterior. Correto, eu defendo isso. Mas merece um cuidado. Merece um cuidado, inclusive, para ver como é que serão renovados os diplomas. Como é que serão selecionados? Quem é que vai selecionar? Qual é o critério da seleção? Tudo isso, senador, são coisas que nos deixam cheios de dúvidas. E não podemos nos iludir com a única certeza, que é aquela de que devemos passar a impressão que estamos dando resposta ao que o povo quer, porque o povo não está nem manifestando que é isso que quer. Essas são votações teatrais. E eu confesso que eu não me sinto nem um pouquinho à vontade de participar de teatro. Eu vim aqui para fazer política, tomar decisões com base em informações, olhando o longo prazo do país, e não o imediato, para dar satisfações. É isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar.